YN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Tribuna no Ar, oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
Rubiner, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. Está começando mais uma edição do Tribuna no Ar, com informação, cultura, comportamento e histórias inspiradoras que movimentam Juiz de Fora e a nossa região. No programa de hoje, a gente vai falar sobre cuidados com a saúde capilar e os riscos de procedimentos químicos realizados sem a avaliação adequada dos fios. Afinal, a busca por um novo visual não pode comprometer a saúde dos cabelos. Também vamos conhecer a história de uma empreendedora que trocou os grandes centros urbanos pela qualidade de vida do interior. Carolina Sena, fundadora do Personari, compartilha sua experiência de viver em Juiz de Fora e reflete sobre bem-estar, propósito e novas formas de enxergar o sucesso. Na sequência, a gente vai destacar a trajetória da artista Gisele do Carmo de Oliveira, da Zona da Mata Mineira, que acaba de lançar um livro e uma música autorais aprovados pela Política Nacional Aldir Blanc. Uma conversa sobre arte, criatividade e o poder dos editais culturais para transformar sonhos em realidade. E fechando o programa, vamos falar sobre a exposição Viventes, tributo a Sebastião Salgado, que chega a Juiz de Fora reunindo fotografia documental e poesia em uma homenagem a um dos maiores fotógrafos brasileiros de todos os tempos. Uma oportunidade para refletir sobre memória, identidade e as histórias que ajudam a construir o nosso olhar sobre o mundo. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O catálogo do streaming Disney Plus está prestes a sofrer uma de suas maiores reduções no catálogo, perdendo cerca de 83 títulos. A mudança acontece devido à rescisão do contrato entre a Fox e a produtora New Regents, mas até o momento não houve confirmação oficial do motivo. A plataforma perdeu produções como Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, O Rei da Comédia e os vencedores do Oscar, O Regresso e Birdman. A remoção fez a lista de títulos disponíveis no catálogo cair de 2.121 para 2.038. De acordo com o site Guia Disney Plus Brasil, a redução do catálogo aconteceu por causa da rescisão do acordo de distribuição global entre a Fox e a produtora, que passou para as mãos da Disney após a fusão dos estúdios concluída em 2019. O contrato era válido até 31 de dezembro de 2026, mas acabou rescindido meses antes de sua conclusão. Outros títulos removidos da plataforma incluem a franquia Alvin e os Esquilos, A Família da Noiva, O Fantástico Senhor Raposo e Senhor e Senhora Smith. Coloração, mechas, luzes, alisamentos, progressivas e outros procedimentos químicos fazem parte da rotina de milhões de brasileiras. Uma pesquisa publicada no Journal of Experience Science revelou que as mulheres latinas, especialmente as brasileiras, estão entre as que mais utilizam tinturas e químicas capilares no mundo. Segundo o estudo, cerca de 75% das entrevistadas relataram usar coloração nos cabelos pelo menos uma vez por ano. Mas até que ponto a busca por mudanças no visual pode impactar a saúde dos fios? Quais cuidados são essenciais antes de fazer qualquer procedimento químico? E como evitar danos que podem comprometer a estrutura capilar? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Ana Guedes, ela que é cabeleireira especialista em mechas, especialista em química também. Ana, seja muito bem-vinda à Rádio Antena 1, bom dia. Que bom receber você aqui, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo e nos ouvindo na rádio têm dúvidas em relação ao assunto de hoje, viu?
Muitas.
Não é? E eu começo te perguntando, Ana, porque essa pesquisa internacional, ela mostrou que as brasileiras estão entre as mulheres que mais utilizam, né, os procedimentos como coloração, química. O que que explica essa relação tão forte com esses procedimentos também, né?
assim, a mulher brasileira, ela tem uma autoestima muito elevada.
Tem.
E ela gosta de se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir confiante. Por isso, a busca pelas químicas, a busca
Verdade.
Pelo salão de beleza, né? De maneira geral. Porque quando ela muda a cor, ela disfarça um branco, ela se sente muito mais confiante e pronta para o seu dia a dia.
É, isso é verdade. Agora, para a gente entender, quais são esses procedimentos, Ana, químicos, no caso, mais procurados aí atualmente nos salões, e quais desses procedimentos também exigem uma atenção maior, né, do profissional, das clientes também?
Sim. Hoje, as mechas de diversos tons, loiros, ruivos, chocolates, elas são que estão mais em alta no salão, é o que tem mais procura.
Sim.
Exatamente, por essa questão da mulher brasileira ter autoestima elevada. As mechas, elas valorizam o rosto, elas dão movimento e elas dão vida e vibração ao cabelo e ao seu dia a dia mesmo.
Eu acho que o seu papel ali no salão também é super importante, né? Porque além dos seus conhecimentos técnicos, né, como profissional do setor, tem também a questão da confiança, da conexão com a cliente ali a partir do momento que ela senta na sua cadeira. Acaba que cria uma sintonia muito forte também,
cria,
né?
Cria, sim. Eu tenho muitas clientes de 20 anos.
Olha só.
E as que chegam agora, elas se mantêm, né? Exatamente por isso. Porque eu busco entender a rotina da cliente, entender o dia a dia. E eu não faço somente aquele serviço ali para não ter o vínculo com a cliente mais. É muito importante o pós-química também.
Sim. Agora, muitas pessoas também, Ana, escolhem uma química pensando apenas naquele resultado estético. Quais sinais indicam que o cabelo não está saudável o suficiente para passar por esse tipo de procedimento? Que eu acho que aí entra no teste das mechas, né?
Sim, lá no salão é muito importante o teste de mechas, mas a avaliação de maneira geral. Porque se um cabelo estiver poroso, estiver enfraquecido, ele com certeza não vai estar apto a uma química. Hoje em dia, o uso de medicamentos para emagrecimento também é um fator muito
verdade.
Importante que precisa ser analisado. Uso de antibióticos, uso de corticoide, uso de antidepressivo, tudo isso interfere na saúde do fio. E então, se você não está bem por dentro, o seu cabelo ele vai reagir. E então ele não vai estar apto à descoloração ou qualquer uma outra química.
E sim, pelo seu olhar clínico mesmo, Ana, quando você bate o olho no cabelo da cliente, mesmo antes do teste de mecha, pela textura, você já sabe mais ou menos ali o que pode ser feito, né?
Sim, alguns eles já mostram de imediato se tá saudável ou não. Mas já aconteceu também de bater o olho, achar que o cabelo tá saudável e no teste de mechas ele não resistir.
Olha só, gente. E quais são os principais erros que podem comprometer a saúde dos fios depois de uma coloração, de uma descoloração, até mesmo de um alisamento?
Sim. A falta de cuidado. Às vezes a pessoa acha que não precisa ter uma manutenção e é muito importante. Eu sempre falo que o básico bem feito, ele resolve. Então, assim, que seja um shampoo, um condicionador, uma máscara. Ali você já vai tá cuidando o mínimo. E o mínimo, ele já ajuda muito, é melhor do que nada. E claro, tem que ter uma frequência no salão para ter um cabelo realmente bonito e saudável.
Não achar que o milagre vai ser feito só no salão.
Não, né? Não vai.
Essa continuidade tem que ser feita da porta do salão para fora,
sim,
né?
Sim,
Agora, o que uma cliente, por exemplo, Ana, deve observar na hora de escolher um profissional ou um salão para realizar os procedimentos químicos com segurança? O que ela deve ver de imediato e analisar?
Eu sempre falo, né, que o próprio posicionamento do profissional, ele já diz muito.
Sim.
Então, se é um profissional que está sempre buscando qualificação, reciclagem, faz muita diferença, porque o mercado da beleza, ele muda a todo momento. Então, é muito importante você, um bom profissional, ele entregar o que há de melhor. Então, isso costuma ser um ponto muito importante para a cliente analisar quando ela for buscar um profissional. É um profissional que faça uma avaliação, um teste de mechas. É o cuidado realmente pós-salão. Quando a cliente sai do salão, é o que faz a diferença para esse vínculo ser válido.
Agora, voltando um pouquinho no teste de mecha, Ana, porque já aconteceu de alguma vez você realizar o teste de mecha e ele não ser aprovado e a cliente ficar muito decepcionada porque queria muito fazer o procedimento. Como você trata esse lado psicológico também? Porque é uma questão comportamental difícil, né?
Sim, muito difícil. E mulher é intensa.
É.
Ela quer, na maioria das vezes, fazer na hora. E eu não faço. Eu, Ana Guedes, profissional, eu não faço. A gente faz o teste de mechas, eu explico o que pode ser feito. Pode ser feito um cronograma, pode ser feito um intervalo. E eu sou muito real com isso. Eu realmente não faço a química. Se a pessoa procurar um outro profissional e fazer,
aí ela
é um risco
assumindo
bem
a responsabilidade,
grande. E acontece, às vezes por impulso a mulher faz, mas é muito importante ser clara e não pensar realmente só naquele momento.
Sim.
E as clientes aceitam, muitas das vezes,
elas
seis
entendem,
meses
né?
depois, um ano depois, a gente consegue realmente fazer.
Recuperar.
Isso, fazer as mechas. E muitas já até falaram, Ana, ainda bem que eu te escutei e soube esperar, porque hoje eu tô muito satisfeita.
É, porque esse imediatismo também, essa busca imediata pela estética, né? Por estar bem o tempo inteiro, isso acaba atrapalhando esse momento de espera,
sim,
né? Porque é melhor esperar essa reconstrução para que...
É, mas às vezes a gente só tratando o cabelo já devolve o brilho, a cor, e a cliente fica muito satisfeita. A mulher se sente renovada.
Agora, Ana, existe algum comportamento assim mais comum entre as mulheres que acaba aumentando o risco de quebra, ressecamento ou danos graves aos cabelos?
Não existe uma regra, mas eu acredito que a vida corrida, a mulher às vezes deixa o cabelo pra depois. Ah, vamos tratar o cabelo? Não tenho tempo. Então eu acredito que a rotina corrida seja o principal motivo. E outro motivo também é a falta de informação. Percebo muito que as mulheres não sabem o básico do cuidado com o cabelo.
Olha só.
É.
E eu não sei se é mito ou se é verdade, a gente vai descobrir agora. Por exemplo, a gente tá na época do frio, né? O inverno rigoroso e tal. Nós, a gente tende a tomar banhos mais quentes para tentar não passar muito frio. O cabelo com a água quente é mais arriscado? Ele aceita melhor uma água fria? Isso é mito ou verdade?
É verdade. O cabelo não é ideal água quente. Realmente não pode. O ideal é de morna para fria. A água quente, ela além de deixar a raiz mais oleosa, ela pode causar caspa, coceira, deixa o fio mais fragilizado. E a água fria, ela dá mais brilho, deixa o couro cabeludo mais calmo.
Olha,
então,
só
no frio, por incrível que pareça e que a maioria pense, o cabelo ele precisa de um cuidado redobrado. Porque como a pele resseca, o fio também.
Tá vendo, né, gente? É bom um banhozinho quente, mulherada, mas a saúde dos fios agradece se não for tão quente assim, né, Ana?
Sim, verdade.
Agora, só pra gente concluir, Ana, pra quem deseja, por exemplo, mudar o visual, elevar a sua autoestima, que a gente sabe que isso é muito importante para as mulheres, ainda mais as mulheres que estão também no mercado de trabalho, porque no dia de hoje não basta ser competente, né? Você é cobrada por uma estética o tempo inteiro. Qual que é o caminho ideal para conquistar esse resultado desejado sem abrir mão da saúde capilar e se equilibrando emocionalmente também, né?
Como eu disse, o básico bem feito, ele vai ajudar bastante. Visitas periódicas ao salão e cuidar. Por quê? Você cuidando do seu cabelo, você tá cuidando de você.
Sim.
É um momento de autocuidado e eu costumo dizer muito também que o seu cabelo é um acessório que você usa todo dia.
Verdade.
Então, vale a pena você investir nele porque você vai se sentir bem.
Bom, nós conversamos com Ana Guedes, cabeleireira, especialista em químicas. Muito obrigada pela sua presença
obrigada
aqui na Rádio
você.
Antena 1. E volte mais vezes pra gente conversar também.
Pode deixar, muito obrigada.
Até. Agora são 8h14.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
No Galeão, operação sem imprevistos, com poucos atrasos e manhã com névoa. No Santos Dumont e em Confins, situação normal com poucos atrasos nesta sexta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
todos os dias, Guilherme dá a partida no ônibus com consciência da sua responsabilidade. Motorista da Ansal, ele sabe que cada ponto representa o início de uma nova viagem na vida de alguém. Na linha 218, Graminha Manuel Honório seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam no cuidado de quem está ao volante, porque Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos segurança, compromisso e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Ellen Goulding anunciou I Know Too Much, seu sexto álbum de estúdio. O lançamento está previsto para 4 de setembro e o projeto terá 10 faixas. A lista completa de músicas ainda não foi divulgada. O álbum chega depois de Higher Than Heaven, lançado em 2023, trabalho que recolocou Ellen no primeiro lugar da parada britânica de álbuns. Na mesma semana, a cantora também liderava a lista de singles do Reino Unido com Miracle, parceria com Calvin Harris. Na apresentação oficial do novo álbum, Ellen Goulding descreve o I Know Too Much como uma coleção de músicas ligadas a um período específico de sua vida. A cantora afirma que o processo permitiu reunir experiências com mais honestidade em uma escrita próxima de um diário musical. O título do disco parte da ideia de que saber demais também pode limitar a liberdade. A própria artista relaciona o novo trabalho à busca por sons, tempos e texturas diferentes. Um ponto que dialoga com sua trajetória entre o pop, a música eletrônica e composições de tom mais intimista. O primeiro single do projeto será Black Prada Dress, previsto para esta sexta-feira, dia 5 de junho. A faixa já havia sido apresentada ao vivo durante a participação de Ellie no BBC Radio Bigs Weekend em Sunderland no mês passado. Antes do anúncio de I Know Too Much, Ellie havia lançado This Time, faixa que marcou sua retomada solo depois de Higher Than Heaven. Em entrevista à NME, a cantora indicou que o novo material traria algumas de suas letras mais diretas, escritas sem a mesma preocupação de corresponder às expectativas externas.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A fotografia tem o poder de congelar o tempo, preservar memórias e dar visibilidade a histórias que muitas vezes passariam despercebidas. Quando combinada com a literatura e a poesia, ela ganha novas camadas de significado e se transforma em um convite à reflexão sobre a condição humana, a memória coletiva e as desigualdades sociais. É justamente essa proposta que chega a Juiz de Fora com a exposição itinerante Viventes, tributo a Sebastião Salgado, que será aberta ao público no dia 5 de junho no Prosa Café. A mostra reúne cerca de 60 obras entre fotografias e textos poéticos, inspirados na trajetória e no olhar sensível de um dos maiores fotógrafos brasileiros de todos os tempos, que é o Sebastião Salgado. E para falar sobre a exposição, sobre a sua construção coletiva e a importância da arte como instrumento de memória e reflexão social, nós recebemos hoje Carmen Tereza Elias, idealizadora da mostra, e Terezinha da Rocha Pereira, escritora participante da coletânea. Carmen e Terezinha, bom dia, sejam bem-vindas à Rádio Antena 1.
Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com você, poder participar desse momento, né, de trazermos a nossa exposição aqui para Juiz de Fora. E o nosso trabalho, né, visa justamente esse caminho itinerante, porque é um trabalho de conscientização. Uhum. Nós falamos da importância dos dois poderes mais fortes que existem na vida. Uhum. Qual? A dignidade do ser humano e a questão da conservação do meio ambiente.
Sim.
É do que dependemos na vida, né?
Sim,
o Sebastião
certeza.
Salgado foi o maior representante da fotografia brasileira que levou justamente essa mensagem para o mundo inteiro. E justamente são os dois pontos que nós escritores também utilizamos muito para a conscientização social. Então, o nosso trabalho reuniu 55 autores e fotógrafos, alguns profissionais, alguns amadores, porque nós queremos justamente essa coletividade, né, bem heterogênea. Os trabalhos são belíssimos, viraram um livro e uma exposição. E nós estamos trazendo a exposição, que são cerca de 50 placas, as fotos e textos. Nós temos a parte de fotos e de textos, uhum, para justamente a gente poder conversar sobre o assunto. Fizemos um trabalho em preto e branco, justamente ao estilo Sebastião Salgado. Então, é uma homenagem a ele, mas mais do que uma homenagem a ele, é esse trabalho de conscientização pela vida humana, porque a vida é mais importante do que a máquina, do que tudo que está tentando, uhum, me substituir.
Falando um pouquinho do Sebastião Salgado, que é a referência aí nessa fotografia humana, digamos, com esse olhar, né, humano, ele construiu uma carreira marcada aí pelas questões humanas e sociais, que a gente sabe disso, que é muito forte. O que que torna a sua obra tão atual, tão relevante nos dias de hoje? Fiquem à vontade.
Olha, o que eu vejo é o seguinte: o ser humano está sendo substituído pela máquina.
Uhum.
As relações humanas estão muito deterioradas e o cuidado em se melhorar cada vez mais vamos dizer assim, a dignidade do ser humano, uhum, continua um processo muito fraco, né, diante,
sim,
desse mundo moderno que nós estamos tendo hoje em dia. Então, para mim, o legado do Sebastião Salgado é um dos legados mais importantes para a sobrevivência nossa, uhum, como seres humanos, como seres habitantes e verdadeiros donos deste planeta que foi feito para nós.
Sim.
Por isso o título Viventes.
Sim.
Nós somos sobreviventes porque nós somos viventes.
Uhum.
Então, o mais importante é a vida, não é não, é,
sim,
não são os outros valores, né?
Sim, sim.
O dinheiro, a máquina, não é isso.
Uhum. Agora, essa exposição, pelo que a gente está acompanhando também, ela reúne autores e artistas de diferentes regiões do Brasil, né?
Sim.
Como é que foi o processo de construção dessa coletânea? Quais temas aparecem com mais força nas obras apresentadas?
Olha, eu já faço esse tipo de trabalho há vários anos, né? Esse aqui eu acho que é o quinto trabalho coletivo que eu realizo. Então, alguns amigos já vêm juntos de outros trabalhos.
Uhum.
Outros foram chegando justamente pelo, vamos dizer assim, pelo caráter humano da proposta. E nós temos todas as regiões do Brasil representadas aqui. Me chamou muito a atenção essa coesão no discurso dos textos, embora os textos muito diferentes, prosa, poemas,
uhum,
mas principalmente a questão, vamos dizer assim, do que degrada a dignidade humana, né? São temos fotos da África, temos fotos de todas as regiões do Brasil, não com a qualidade do Sebastião Salgado, vamos assim dizer, mas dando essa importância de como é que a gente vai fazer para melhorar essa condição de vida urbana.
Uhum.
Tem muita foto dessa selva de pedra, né? E amarga da vida urbana. Temos também muitas fotos do ambiente natural sendo destruído.
Uhum. Agora, Terezinha, você participa também com a mostra, o poema Outras Vidas Secas, né?
Sim.
E também com uma imagem histórica da cidade de São João Marcos. Como é que surgiu essa contribuição? Qual que é a mensagem que busca transmitir ao público?
Então, a cidade de São João Marcos é uma cidade que, infelizmente, na década de 40, né, ela foi inundada para que o Rio de Janeiro tivesse energia.
Uhum.
E aí, o que aconteceu? A ideia que eu coloquei Outras Vidas Secas, eu fiz uma montagem porque eu escrevo, mas o interessante dessa proposta é que temos fotógrafos amadores e poetas, poetas amadores e fotógrafos profissionais.
Sim.
Então, eu usei a foto, né, que é uma foto das ruínas de São João Marcos, e lá tem muita memória, muita história, porque imagina, era uma cidade inteira.
Sim.
Que tinha cinema, que tinha hospital, que tinha tudo. E de repente chegaram para aquelas pessoas: a cidade não vai existir mais.
Nossa.
Então eu liguei a obra de Sebastião Salgado, que ele traz Os Retirantes, que é uma imagem dele, e fiz Outras Vidas Secas, que aquelas pessoas, coloquei as pessoas ali Carmen vai achar a imagem, como se estivesse saindo, né? Se retirando, mas não da seca, e sim da inundação.
Uhum.
Então, assim, para mim foi muito marcante trazer essa imagem histórica de São João Marcos,
uhum.
porque as pessoas, né, estavam fugindo da inundação e elas não queriam realmente sair.
Aí, a gente tá no YouTube, ó, é possível ver a imagem, o livro tá ali pra gente acompanhar, pra quem tá assistindo pela internet, né? Aí, aumenta ele ali tá a imagem.
Vendo aí, sim. Outras vidas cegas nesse sentido. Então, eu achei muito importante trazer isso pra mostrar, né? Que essa cidade hoje, só que hoje, lá é um parque arqueológico ambiental.
É isso que eu ia te perguntar, o que que é hoje
isso, a cidade? Isso, lá hoje trabalha-se, né? Tem a administração, administrada pela LAIS, é um parque arqueológico e ambiental. Então, hoje lá é desenvolvido muitos trabalhos culturais, muitos trabalhos. Então, eles pegam essas ruínas, né, aquilo que foi destruído, e estão transformando num lugar de prosperidade.
Uhum,
então,
sim.
As escolas visitam, está aberto para visitação
de
pessoas de todo o Brasil e, quem dirá, do mundo inteiro. Então, o lugar que antigamente foi destruído, hoje vira um lugar de educação, de formação.
Sim, sim. Agora é interessante que depois de passar por outras cidades. Oi?
Dá pra mostrar outras fotos? Não.
Ah, não, pode ficar à vontade. A gente também tá ao vivo na transmissão. Mas depois de passar por outras cidades também, a mostra chega agora em Juiz de Fora, que é o que a gente tá falando sobre essa exposição tão importante, né? O que que o público, na visão de vocês, pode esperar dessa experiência? Qual que seria esse diferencial da exposição?
Então, a nossa proposta de trazer aqui, primeiro, é a visitação à exposição. É importante ter o espaço cultural gratuito, aberto ao público, né? Esse uhum. chamamento ao público para vamos participar da vida artística, da vida cultural. É só você chegar lá, olhar as fotos, ler os textos. É um café, então você pode tomar um café, levar um amigo, passar horas agradáveis.
Sim.
Então, não é uma questão, é a cultura acionada, vamos dizer assim, é um certo momento de lazer, um momento de reflexão, um momento da sua paz interna, né?
Uhum.
Então, o local foi escolhido justamente para ter todo esse lado prazeroso também desse contato com a arte. E é um local de diálogo.
Uhum.
Então, por exemplo, nós teremos o vernissage hoje à noite, mas amanhã de manhã teremos um bate-papo, que é justamente esse espaço aberto para vamos conversar, vamos falar sobre Sebastião Salgado, vamos falar sobre arte, vamos falar sobre os problemas que estão nas fotografias, né? Nós temos umas fotografias que mostram, não sei se são coisas que, assim, a gente às vezes numa região não sabe da outra.
Uhum.
Essa foto aqui, por exemplo, é de um artista profissional. Essa foto mostra a destruição do manguezal.
Uhum.
O manguezal é fundamental para a sobrevivência e para as margens dos rios, das lagoas. Olha lá, ele fotografou justamente um pneu. Então nós temos várias fotos assim que vão mostrando
imagens fortes,
imagens,
né?
Que a gente tem que se conscientizar que esse problema acontece. De quem é a responsabilidade, gente? É nossa.
Sim.
Porque nós permitimos, né?
Exatamente.
Nós deixamos que isso aconteça. Então é esse convite a um diálogo.
Sim.
A um diálogo construtivo pela coletividade, pelo social, né? Por esse direito de nós vivermos melhor.
Ai, que bacana. Agora, só pra gente concluir, além da exposição, igual você falou, vai ter esse bate-papo, né? Sobre
Sim.
a trajetória do Sebastião Salgado, um cafezinho ali, aquele momento de leveza e de troca
Isso.
também, né? Essa é a proposta
é.
Também do evento, né?
E lembrando que o espaço, né, como a Carmen falou, é totalmente gratuito. As pessoas podem chegar, podem visitar. Hoje vai ter uma apresentação de uma bailarina. Nós achamos
Olha, que bacana. Que horas que vai ser, então, a partir?
Hoje, lá no Prosa Café, que é ao lado da catedral,
uhum.
a partir das 18,
uhum.
e amanhã, a partir das 10, para o bate-papo. Então, uhum. serão dois momentos.
Os dois, entrada gratuita.
Entrada gratuita, totalmente. A pessoa pode chegar, né? Levar os amigos. E lembrando que a exposição vai ficar aqui, lá no Prosa, para visitação ao público totalmente grátis até o dia 20 de junho.
Ou seja, a exposição está à mostra, gente, até o dia 20 de junho. Então aproveita esse momento, a entrada gratuita, para conhecer as obras de Sebastião Salgado e toda essa questão humana que a exposição também está trazendo aí para os juizforanos e para quem queira visitar. Bom, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Sucesso nesse novo projeto. Tenho certeza que vai mexer com a memória e com a arte também, né? Não só do Sebastião, mas dos juizforanos também. E voltem mais vezes para compartilhar com a gente outras exposições.
Muito obrigada.
Será um prazer. Agradeço muito, muito obrigada a vocês. Esperamos a visita de Juiz de Fora. E muito, só temos agradecimentos a vocês.
Muito obrigada a vocês.
Exatamente, muito obrigada.
Até. Agora são 8:30.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas. Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Taylor Swift está oficialmente no universo de Toy Story. A Disney confirmou que a cantora escreveu e produziu ao lado de Jack Antonoff a canção original I Know It, I Know You, para a trilha sonora de Toy Story 5. A faixa será lançada hoje, antes da estreia do filme nos cinemas, marcada para 19 de junho. Segundo a Disney, a música foi inspirada na jornada de Jesse e a cowboy apresentada em Toy Story 2 e representa um retorno de Taylor às suas raízes country, estilo que marcou o início de sua carreira. A cantora também contou em publicação que se encantou com o novo filme depois de assistir a uma versão inicial da animação e escreveu a faixa logo após a sessão. Dirigido por Andrew Stanton, veterano de Pixar e nome por trás de Procurando Nemo e Wall-E, Toy Story 5 aposta no conflito entre brinquedos e tecnologia. Na história, Woody, Buzz, Jesse e os demais personagens precisam lidar com o Leap Debt, um tablet que chega com novas ideias sobre o que seria melhor para Bonnie. O anúncio também gerou especulações sobre uma possível campanha de Taylor Swift ao Oscar de Melhor Canção Original. Algumas conversas já colocam I Know It, I Know You entre os projetos a observar na temporada, principalmente pela combinação entre Disney e Pixar, uma franquia emocionalmente forte e uma artista de enorme alcance global. O histórico ajuda a explicar o interesse. Todas as quatro animações anteriores de Toy Story chegaram ao Oscar na categoria de canção original. E Toy Story 3 venceu com We Belong Together, de Randy Newman. Pode nascer de muitas formas, de uma lembrança da infância, de uma paisagem observada pela janela, de uma experiência marcante ou até mesmo de um desafio inesperado da vida cotidiana. E quando sensibilidade, criatividade e coragem se encontram, surgem histórias capazes de inspirar outras pessoas a acreditarem nos próprios sonhos. Nossa convidada de hoje é um exemplo disso. A artista Gisele do Carmo de Oliveira, da Zona da Mata, teve dois projetos aprovados logo em sua primeira participação na Política Nacional Aldir Blanc, o livro infantil Os Caminhos da Escola e a música Vou Estornar, já disponível nas plataformas digitais. Duas obras diferentes, mas unidas pela poesia, pela memória afetiva e pela valorização das experiências que moldam quem somos. Além de falar sobre as suas criações, vamos conhecer a trajetória de uma artista que transformou vivências em literatura, música e audiovisual, mostrando como os editais culturais podem abrir portas para novos talentos e fortalecer a produção artística regional. Gisele, bom dia, seja bem-vinda, viu?
Bom dia, obrigada.
Gisele, ter dois projetos aprovados logo aí na primeira inscrição da Política Nacional Aldir Blanc é uma conquista importante, né? Como é que você recebeu essa notícia e o que que ela representa aí para sua trajetória artística?
Nossa, eu fiquei em choque. Eu fiquei sem palavras, porque eu não imaginava que eu ia conseguir tão cedo assim colocar meus livros, minha arte pro mundo. E é muito importante essas políticas para a gente poder, que a gente que gosta da arte ter um espaço na sociedade.
Agora, qual que é a sua relação, por exemplo, a sua relação com a arte, pelo que a gente acompanhou, começou você ainda pequena na sua infância. Quais lembranças, Gisele, desse período que você acredita que mais influenciou o seu trabalho hoje?
Olha, eu faço muitas coisas, né, relacionadas à arte. Eu sou capoeirista, eu...
Olha!
É, sou ilustradora, eu escrevo poesia desde pequenininha e foram várias referências que eu tive.
Uhum.
A minha mãe, por ser pedagoga, sempre fazia as nossas festinhas de aniversário, a gente não tinha dinheiro para comprar, a gente fazia. A gente tinha acesso ao material, a gente fazia. A minha irmã me apresentou a pintura no pano de prato, aí dali eu comecei a gostar de pintar. O meu pai sempre gostava de desenhar. E a poesia começou na primeira série, quando uma professora, que hoje ela já é falecida, Maria Lidroneta, ela usou um poema de Cecília Meirelles, chamado Tanta Tinta, e eu fiquei encantada com aquele poema. Eu, com 6 aninhos ali, eu adorava aquele poema. E a partir daí, quando me apresentaram a poesia, eu comecei a escrever. Foi a minha paixão por escrita, começou na primeira série.
Olha que bacana. Agora, esse livro seu, Os Caminhos da Escola, ele tem um caráter muito pessoal e autobiográfico também, né, Gisele? Que mensagem que você deseja transmitir aos leitores por meio dessa obra?
Chama-se Os Caminhos da Escola,
um
livro. E ele traz... O meu objetivo com esse livro é fazer com que a pessoa volte no tempo e perceba os detalhes do caminho que ela já passou e passar a observar o caminho que ela passa todo dia de uma maneira mais colorida, mais alegre. Porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo, muita gente com depressão, com vários transtornos, que está sem tempo, essa correria. A gente não tem tempo para perceber o verde, os animais, todos os detalhes.
O cotidiano, os detalhes que fazem diferença, né?
Às vezes passa batido. Eu falei, gente, isso é tão importante. Isso pra mim é o que mais importa. Porque no meu livro eu falo ali que o caminho, às vezes, é mais interessante que a própria chegada. A gente se importa tanto de estar lá no pódio, de estar lá, vou concluir a faculdade, vou concluir isso. Mas o caminho, todas as aventuras, as pessoas que a gente conviveu. Então, a pessoa que lê esse livro, ela volta nos caminhos da escola dela, aí ela consegue, os professores que já tiveram acesso, que já viram, assim, que eu conversando, teve professora que chorou e falou, nossa, eu lembrava de eu passando na linha do trem.
Olha.
Eu lembrava que, ai, tinha um riacho, ai, tinha um amigo, tinha meu avô, que catava flores comigo no caminho para presentear as professoras. Isso tudo é o que eu queria trazer com esse livro.
Você despertou momentos dos leitores também na infância, né?
Sim, eu boto as aventuras, as travessuras, as molecagens também, né?
Ah, é bom lembrar, né? Agora, a música também, porque além do livro tem a canção Vou Estornar, né? Ela nasceu de uma situação aí meio inusitada, transformou uma experiência negativa em arte. Como é que foi o processo, Gisele, de transformar essa história em canção, em música?
A música, eu queria comprar, eu tava precisando de uma moto.
Ah.
Eu queria comprar uma moto. Aí, conversa vai, conversa vem, meu marido lá, vou comprar pela internet, ó, a loucura, compramos pela internet, foi um golpe.
Ai, meu Deus.
R$3.000 que eu perdi. Aí eu peguei, sentei na beirada da cama assim, meio triste do que aconteceu, né? E veio o refrão na minha cabeça, e daí eu comecei.
Fez música
daquilo, aí eu ficava cantando ela o dia inteiro, ela ficava na minha cabeça, eu cantando, e os meus filhos também começaram a cantar, eu tenho 3 filhos, e eles cantando Aí teve um dia que eu tava dentro do banheiro, meu marido falou: Gisele, você cantou essa música errado. Falei: como assim cantou ela errado? Ele: cantou, você cantou errado. Falei: essa música é minha, como é que você vai falar que eu cantei minha música errado? Ele não acreditou que a música era minha. Aí eu gravei brincando, eu peguei um pote de sorvete debaixo da pica, esse pote velho assim, aí batuquei ela, gravei e mostrei pra um amigo meu, o José Luiz Vidal, que é da galera do Ateliê Narrativo, que fez com que tudo isso se tornasse possível. E ele falou: Gisele, essa música tá incrível. Ele acreditou em ela batendo no potinho de sorvete lá no início e me ajudou a fazer com que isso tudo acontecesse.
Olha,
o livro, da mesma forma, ele também olhou aquilo ali. E a ilustração do livro, eu sempre brinquei de desenhar. Mas aí eu não acreditava que ia ser possível conseguir ilustrar esse livro, né? Mas eu apresentei a poesia para as pessoas e todo mundo adorou, todo mundo se identificou, que o meu livro é uma poesia. Tá aqui dentro é uma poesia. Aí a minha mãe: Gisele, você tem que ilustrar ele. Eu falei: mãe, eu não dou conta. Ela: vai, você vai conseguir. E eu consegui. É uma outra história. E aqui dentro tem vários personagens interessantes. Tem o meu cachorro que me levava pra escola.
Olha.
O meu cavalo que ficava pastando ao lado da escola lá embaixo. Quando eu acabava da escola, eu subia nas costas dele e me levava. Ele sabia o caminho de casa. Subia o morro comigo e me levava pra casa.
Olha que bacana. Agora, embora sejam linguagens diferentes, né, Gisele? Livro e música parecem se encontrar nessa poesia, né? Como que você conseguiu fazer com que essa escrita conectasse essas duas formas de expressão no seu trabalho? Eu acho que é da arte intrínseca que tá em você também, né?
Ela brota, menina. Esse livro veio de madrugada, assim. Eu acordei, perdi o sono e eu escrevi. A música também normalmente vem de madrugada. Alguma coisa me acorda e fala: escreve. Escreve. Eu tenho várias coisas escritas, filme. Eu escrevi 3 roteiros. Um dia eles vão sair do papel.
Então, eu vou pegar esse gancho, porque além da literatura e da música, você já está desenvolvendo roteiros de filmes e teve uma experiência recente no audiovisual. Quais são os próximos sonhos e projetos que você pretende realizar?
Ah, eu tenho bastante coisa. Eu vou fazer agora um festival de calouros na festa da cidade, em Além Paraíba, porque eu acho muito legal a gente abrir para as pessoas, porque eu gosto muito da cultura, muito da arte, e eu acho que todo mundo tem um espaço dentro desse campo. É muito saudável, traz muito benefício pra gente. Então eu gosto que as outras pessoas também tenham acesso a isso. Então eu vou fazer um show de calouros na Fexpo. Tenho vontade de botar esses filmes meus pra poder acontecer. Que um é uma comédia romântica, outro é um filme de animação e o outro é de aventura.
Bacana demais, viu? Só pra gente concluir, muitas pessoas a gente sabe que tem talento artístico e tudo mais, mas acabam não acreditando nos projetos, que eles não saem do papel, digamos assim. Que importância tiveram os editais culturais como a Lei Aldir Blanc para tornar esses projetos realidade, Gisele?
Olha, sozinha é muito difícil a gente conseguir fazer as coisas sozinha. Eu sei que eu tenho 3 filhos pequenos e aquela correria do dia a dia. Tem dia que eu fico sem dormir para poder dar conta, mas eu tô correndo atrás dos meus sonhos. E eu não imaginava que ia ser tão rápido que eu ia conseguir ter esse livro aqui na minha mão, ia estar poder trazer as mensagens que eu acho importante para a vida, compartilhar com as pessoas. E essa lei de incentivo foi, cara, fundamental.
Sim.
Super importante isso, eu apoio demais.
Bom, nós conversamos com a artista Gisele do Carmo de Oliveira, falando sobre o lançamento do seu livro e da sua música totalmente autorais. Muito obrigada, viu, Gisele, pela participação com a gente hoje.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 8h44.
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade. Com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto. perto de você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Chegando na área, a seleção do preço baixo e o Dia Mix vai dar uma goleada na concorrência. São as melhores ofertas para você reunir a torcida e curtir as vitórias da nossa seleção, viu? Carrinho tá liberado, mas só se for cheio. Confira as ofertas do Bahamas e Bahamas Mix para Zona da Mata e Campo das Vertentes. Arroz Cepé Bianco, tipo 1, 5 quilos, R$15,99. Óleo de soja Vitalive PET 900ml, R$6,39. Leite Longa Vida Porto Alegre Integral 1 litro, exceto zero lactose, R$4,39. Coxa e sobrecoxa de frango com grã, pacote, R$7,78. Contrafilé bovino arroba porcionado, R$46,90 o quilo. Cerveja Brahma Pilsen Promopac latão com 12 de 473ml, só R$47,76. Nesta embalagem a unidade sai a R$3,98. Açúcar Cristal Viva Açúcar 5 quilos, só R$11,20. Essas ofertas são campeãs, não é mesmo? Então não perca tempo e garanta tudo para sua torcida não perder nenhum lance dessa seleção. Vem pro time que sempre ganha de goleada. Vem pro Bahamas e Bahamas Mix. Ofertas válidas para hoje, dia 5, ou enquanto durarem os estoques. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Beba com moderação. Backrooms, um não lugar, estreou na liderança da bilheteria nacional. No terror, uma terapeuta adentra uma dimensão paralela para trazer de volta um paciente desaparecido. Outro lançamento, A Revolução dos Bichos, aparece em sétimo lugar. Inspirada na fábula de George Orwell, a produção é uma alegoria satírica sobre revolução e poder. Entre as novidades, destaque também para Golpe Explosivo, que ocupa a oitava posição. No filme, o centro de Londres entra em pânico com a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial não detonada em um canteiro de obras. Natal Amargo fecha o top 10. O novo longa do diretor espanhol Pedro Almodóvar, acompanhado duas histórias paralelas, a de uma publicitária que perde a mãe e a de um cineasta que enfrenta um bloqueio criativo. Os dados são da consultoria Consmocor, são referentes ao período entre os dias 28 e 31 de maio.
Previsão do tempo.
O feriado prolongado de Corpus Christi em Juiz de Fora está sendo marcado por queda nas temperaturas ao longo dos dias, manhãs frias e predomínio de tempo estável. O fim de semana segue com chances baixas de precipitação. Hoje a previsão é de mínima de 10 graus e máxima de 20. Amanhã o frio ganha força nas primeiras horas da madrugada, quando os termômetros podem registrar 9 graus. A máxima prevista é de 21 graus com nevoeiro ao amanhecer e poucas nuvens durante o restante do dia. Já no domingo o tempo fica ainda mais aberto. A mínima fica em 10 graus conforme o IMET e a máxima alcança os 24 graus, sob céu claro e predomínio de sol. Mais informações com o meteorologista Lisandro Gemiak.
Nesta sexta-feira, a gente segue sob a atuação de uma crista atmosférica, né, que é, no jargão meteorológico, é um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens de chuva. Junto com essa alta, teve um aporte de ar mais frio e estável e mais seco, que vai deixar o céu predominantemente claro em praticamente todas as regiões de Minas, incluindo toda a zona da mata, aí, que deve ficar com tempo estável, com o céu parcialmente nublado a claro, com névoa úmida ao amanhecer. Então pode ter névoa úmida ou nevoeiro ao amanhecer, muito por conta da perda radioativa que a gente vai ter durante as madrugadas, que devem ser geladas aí, principalmente durante o sábado e o domingo. Então, sexta-feira em Juiz de Fora a gente deve ter temperaturas na casa dos 10 graus. No sábado e domingo cai para 8 graus, né? E na segunda sobe um pouquinho para 9. As temperaturas máximas ficam estáveis durante todo o final de semana, por volta dos 20 graus. Então não há perspectiva de grandes mudanças nas condições de tempo. A gente tende a ficar com temperaturas bem amenas aí durante o dia, até um friozinho faz aí em toda a zona da mata, onde as temperaturas máximas devem chegar aí aos 24 graus, no máximo nas cidades mais quentes. E a temperatura mínima ficando na casa dos 7 graus ao longo do final de semana. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, esse foi a participação do nosso meteorologista que está sempre aqui com a gente no Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, que faz parte do 5º Distrito de Meteorologia da capital mineira em Belo Horizonte. E agora a gente vai acompanhar também a participação da jornalista e produtora Natália Mâncio no quadro Qualquer Poltrona.
Qualquer Poltrona, oferecimento, Estação das Artes Cinema Alameda, um cinema feito para todos.
Qualquer Poltrona de hoje, nós vamos, para variar, né, falar dos lançamentos da semana. E quem está conosco para falar disso, o tema é importantíssimo porque é diversão, né? E também cultura. Nossa produtora Natália Mâncio. Tudo bem, Nath?
Tudo bem, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Toda sexta-feira aqui para trazer para vocês as novidades da semana.
E quais são as da semana?
Ó, esse final de semana estreia tanto Todo Mundo em Pânico, tá bem democrático, tá? Tem comédia, tem Universo Geek. Então, para você que gosta daquela franquia de Todo Mundo em Pânico, estreia mais um dentro da franquia, e acho que até pegando um pouco o bonde, né, vamos dizer assim, do Pânico mesmo, que voltou com a sua sequência, né? Então a gente teve Pânico 7, e aí eles não estavam seguindo certinho igual era antigamente, né? Saiu um Pânico, saiu um Todo Mundo em Pânico logo na sequência. Eles ficaram um tempo sem fazer e agora voltaram com Todo Mundo em Pânico, já entra em cartaz. É pra quem gosta daquele tipo de comédia bem besterol americano,
bem,
né?
Bem americano.
Bem
mesmo,
americano,
né?
Então é bem...
Piada sem graça. Quer dizer, sem graça pra nós, porque muitas coisas... Como nós temos muita coisa engraçada, que para eles não tem graça nenhuma.
Exato, são coisas muito específicas, também brincando com esse universo dos filmes de terror aí, que muitas vezes você fala assim, não é possível, só tinha aquela porta pra pessoa entrar.
não tinha outra, né?
Então, entra essa semana, e um outro pro Universo Geek, pra quem gosta aí desse universo dos quadrinhos, das telas de... saindo das telas da TV para as telas do cinema, a gente tem Mestres do Universo, que é o filme do He-Man. Ah, universo Motu aí do Masters of the Universe volta. Eu tô com uma expectativa média pra alta, porque eu acompanhei He-Man na minha infância.
Eu também acompanhei.
Depois a gente teve, né, não só o desenho animado, o universo do Mestre do Universo, ele é muito amplo. Eles depois tiveram também animações que foram ao longo do tempo. Tem um filme do He-Man muito antigo que não entra no canon, que eles falam, porque é um filme que não
com
é
o Dolph Ludwig.
Isso, muito, mas assim, ó.
Eu cheguei a ver o filme que eu falei,
muito,
que eu gostava,
então,
tanto.
E ele tava bem He-Man.
Bem He-Man mesmo.
Só que a história desse primeiro He-Man, ele vem pra Terra. Então, pra quem é fã do universo do He-Man, do Mestre do Universo, gosta de ver Eternia, gosta de ver todos os pormenores ali.
Exato.
A caverna, tudo eles querem ter acesso. Então, o que é interessante é que agora, aparentemente, eles vão pra Eternia esse filme será passado dentro
de Eterno?
Isso, no universo do He-Man. Então, legal. Vai ter o castelo, vai aparecer tudo, esqueleto, vai ter tudo dentro daquele universo. Pelo trailer, a gente vê o Adam aqui na Terra, mas tentando sempre voltar pra lá. Então, pelo trailer dá pra você ver que ele vai pra lá, mesmo com Eterno em degradação. E aí ele tá indo lá pra aparentemente salvar a sua terra natal. Então, pra quem é fã aí do universo de He-Man, vale a pena pra.
Muito bom.
Pra assistir. Então entra aí, é um filme leve pra você ir sem muita expectativa. Eu tenho escutado muitas pessoas comentarem assim, esperam que ele não se leve tão a sério. Porque é pra ser um filme divertido, leve.
Não é
pra você sair de lá com reflexão, é pra você sair de lá feliz.
Feliz, então, isso a gente até tem... pra te distrair.
Exato. E aí, pensando em distração, essa semana eu tive uma surpresa, grata surpresa. Eu já tava acompanhando essa possibilidade, que era a série do Spider-Noir, que é com Nicolas Cage. Ela é uma série que foi lançada no Prime Video, do universo do Homem-Aranha, porque só pra quem não entende muito essa parte, hoje eu tô bem geek, né?
Você tá bem...
A Marvel é detentora dos direitos de alguns personagens, isso. Porque quando ela quase faliu na década de 70, ela vendeu boa parte dos seus heróis. Então, eles conseguem usar o nome dentro da sua, dentro do seu universo, do MCU, mas eles também acabam usando outras produtoras têm acesso. Então a Sony é dona do universo do Homem-Aranha. Então por isso que a gente tem filmes do Homem-Aranha que são lançados pela Sony, mas ele participa, o Tom Holland hoje, que é o Homem-Aranha atual, da Marvel, ele participa do universo do MCU da Marvel. Então tem essa diferença, porque eles são detentores da marca, mas tem outras produtoras que têm o direito de uso. Então aproveitando esse universo do Homem-Aranha, eles criaram essa série do Spider-Noir, que é o Nicolas Cage, dentro dos quadrinhos tem esse quadrinho do Spider-Noir, que é um detetive particular em Nova York. Então muda um pouco essa questão dele ser o repórter e tudo mais. E assim, eu assisti na Prime Video, são 8 episódios, vale muito a pena. E assim, é lindo. Pra você, vou te dar essa dica mesmo? Pro final de semana. Porque ela é filmada tanto em preto e branco quanto colorido. Então você tem a opção de assistir ela preto e branco.
Preto e branco
e aí é um filme noir. Com todas as características, a mocinha que vai até o detetive pedindo ajuda. Ele é um Homem-Aranha já meio que tomando todas, meio cansado. Entendeu? Então vale a pena pelo universo.
Deve ser interessante, cara. Eu vou assistir pelo menos um. Pelo menos um eu vou assistir pra sentir o clima.
Exato. Eu sugiro que você assista em preto e branco.
Pois é,
É bem interessante para quem gosta ali do universo do Homem-Aranha, para ver uma visão diferente. E mesmo se você não goste desse universo, vale pela estética noir, assim, de ser um bandido e de ter o detetive particular.